aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Como você já deve ter reparado, aqui no podcast não vamos mais falar só de CrossFit. E é com muito prazer que eu apresento a vocês o convidado de hoje, Rodrigo Salo Lima. Pra mim, o Rodrigo é um dos melhores profissionais do Brasil quando o assunto é movimento. Vocês têm visto eu postando mais sobre a mobilidade dinâmica, flow, use o nome que quiser. E muito disso é inspirado no Rodrigo e no trabalho que ele faz. Minha vontade era me mudar para Brasília durante o período só para participar das aulas da Pratique Movimento. É a hora de abrir a cabeça e sair da caixinha. Se curtir, não esquece de printar, postar no Stories e compartilhar com seus amigos enquanto estiver ouvindo. Lembrando, se quiser participar da minha newsletter gratuita, semanal, é só clicar no link na descrição e se inscrever. Sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, Rodrigo Salo Lima, seja bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. A galera aqui do meu público, né, raiz aí, não vai te conhecer, provavelmente. Alguns poucos eu creio que sim. Mas, então, faz uma breve apresentação aí pra gente.
Beleza, valeu, Axon. Então, meu nome é Rodrigo Salo Lima. Eu sou educador físico de formação. Mas, por muito tempo, eu acho que eu não usei tanto essa palavra, né, de educador. Hoje em dia, eu me considero mais um educador e eu explico para vocês depois um pouquinho. Mas, enfim, sempre fui de um mundo bem físico, né, sempre fui do mundo da atividade física. Eu pratiquei vários esportes, eu era aquele tipo de pessoa que o pai e a mãe ficavam louco porque não parava em nenhum esporte. Aí entrava de cabeça no atletismo, depois pedia para sair, aí entrava de cabeça no vôlei, pedia para sair, aí entrava de cabeça em qualquer coisa, futebol, ginástica olímpica, e fui fazendo, fui pulando, o que na época meus pais achavam horrível e hoje em dia eu até estimulo os pais a deixarem os filhos terem o maior número de vivências motoras possível, que me deu uma base muito boa, né? Até que eu encontrei a capoeira, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos sétima série naquela época, era isso, né? E fiquei um bom tempo na capoeira, e aos 15 anos já emendei também no mundo, que eu nem gosto tanto dessa palavra, no mundo fitness, mas, sabe, com boas influências no mundo da capoeira, no mundo da educação física, lendo fóruns, naquela época tinha muito fórum de internet sobre treinamento físico, né, sobre uso de suplementos, e sempre fui muito. Essa era a minha vida, sabe? Era realmente explorar esportes e corpo.
Quando você disse, outra... quando você disse que entrou no mundo fitness, assim, que mudou, né? Que você começou a ir para academia, essas coisas assim, só para ficar um pouco mais...
Por exemplo, um dos lugares que eu fazia capoeira era uma academia, eles me deram uma bolsa. Eu, com 14, 15 anos, começava a copiar os treinos do meu professor. Então, eu via ele lá até... aquecendo, esteira, bicicleta, ergométrica, eu ia. Ele ia para os aparelhos, eu ia também. Ele fazia uns treinos mais físicos na sala, eu ia também. Então, eu entrei de cabeça mesmo, assim, uhum. Tudo. Na rua, barra paralela, né? Malhador, famoso malhador de rua.
Uhum.
Cresci nesse mundo, né? E o que me deu uma base muito boa para o futuro. E aí, na época de escolher a faculdade, não teve como, educação física. Foi o que eu escolhi. Ainda dei uma titubeada, ainda fiz um ano de publicidade, menos de um ano, larguei no segundo semestre, talvez por algum tipo de pressão da sociedade, né, educação física, não a falta de valorização, que é um grande problema.
Com certeza.
E entrei para educação física. Aí, lá eu vivi a universidade, realmente, sabe? Eu tenho orgulho dessa época, porque eu sei que tem muita gente que só passa por lá. Eu vivi, eu participava de grupos de monitoria, participei de laboratório, eu passava o dia lá, eu realmente tinha uma paixão muito grande, assim. E já mais ou menos pro final, já no último semestre, tem uma história engraçada hoje em dia, né? Na época foi trágico. Eu dava aula na rua, tinha uma picapezinha que os equipamentos ficavam todos atrás, e peso, e corda, e tudo. E roubaram, levaram tudo, né? E me deu uma desanimada grande. E morando em Brasília, a terra do concurso público, a gente brinca aqui que a meta do brasiliense é casar, envelhecer, comprar um apartamento, um umidificador, passar no concurso e morrer. E eu não lembro direito a decisão, mas eu entrei nesse bolo da massa, né? Esse inconsciente coletivo, estudando para concurso. Estudei para caramba, 2, 3 anos, igual um louco. Passei e deixei a educação física de lado, mais ou menos, né? Continuei praticando muito, continuei praticando os meus esportes, continuei dando algumas aulas de personal. Ao mesmo tempo que eu estava 8 horas por dia no escritório, sentado ali.
Isso foi mais ou menos em que ano, Rodrigo? Só para ter uma perspectiva, assim. Você tem
Foi
ideia?
2012, se não me engano.
2012, beleza.
2012 eu estava lá dentro, eu passei 3 anos lá. Quando eu estava lá, eu conheci pela internet o Idô Portal, né? IDO Portal. Ele é meu professor até hoje. Muita gente chama de Ido aqui no Brasil. Eu falava Ido Portal, até conhecer ele. E ele falou, não, estilo japonês, Ido. Ido Portal, ele é um israelense. E ele tinha um blog antigo, ele tem ainda um site, ele tem outras formas de comunicação, depois eu posso falar para quem tiver interesse no final. Mas ele tinha um blog em inglês e eu comecei a ler esse blog, mas o inglês era horrível. E eu lá no serviço público tinha trabalho, mas de vez em quando tinha muito ócio também. Então eu comecei a traduzir esse blog para o português. Foi uma grande maneira de absorver o que que ele estava chamando de cultura do momento. Esse método dele, método do portal, ele chamava na época, hoje em dia não chama mais. E aprender inglês ao mesmo tempo. E aí eu vi a oportunidade de fazer um curso em Miami.
Rodrigo, rapidinho, antes da gente prosseguir, ele na nessa época aí, eu imagino que pouquíssimas pessoas no mundo, né, conheciam ele, né? Então, da onde surgiu? Tipo, foi por acaso ou tipo surgiu? Já existia um interesse seu por movimento, por esse lado um pouco diferente, né? Não tradicional, né? Vamos dizer assim.
Não, total. Eu sempre fui um buscador nesse sentido, né? E apesar de sempre estar muito conectado com a ciência, o treinamento de força tradicional e toda a literatura tradicional sobre isso, e eu uso até hoje e é uma grande força, de modo algum o que eu faço é nega a ciência, nega todo esse grande arcabouço que tem já de estudo sobre o treinamento de força, sobre o treinamento físico. Eu sempre estava buscando outras coisas também. Por exemplo, antes de alguém falar que existia treinamento funcional, antes disso virar um business, o treinamento funcional, eu já dava aula de treinamento funcional numa academia tradicional. Então, não existia esse mercado, treinamento funcional. E aí eu era um que às vezes era recriminado, porque eu estava fazendo algumas coisas diferentes lá na sala. Pô, mas o que que é isso? Serve mesmo? Eu estava testando, eu estava buscando. Fui para o Rio muitas vezes fazer curso com Orlando Cani. Fazia cursos diferentes também. Eu estava sempre buscando. E eu usava no meu próprio curso também. Calistenia também. Calistenia a galera acha que é uma coisa nova. Calistenia é da época da Grécia Antiga, sabe? Calistenia quer dizer simplesmente fazer exercício usando o peso do próprio corpo. Eu já estudava calistenia muito antes disso virar. Alguma coisa. Hoje em dia eu não me
Hype,
sinto
né?
conectado nem com a indústria do funcional, nem com a indústria da calistenia. Acho que todos têm seus valores, mas não é o que eu faço, não é a minha filosofia. Então eu já buscava alguma coisa. Quando eu vi ele, eu vi a primeira vez e eu vi ele fazendo um controle, né, uma dominância do corpo, assim, que me chamou a atenção, realmente, me chamou muito. Mas não foi o que mais me chamou a minha atenção, foi os escritos, a filosofia e as entrevistas. Eu falei, ué, tem alguma coisa aí nesse cara. Mas eu ainda não tinha sido mordido. E aí eu fui para Miami. Lá eu fui fazer o curso. Eu sou um cara que, assim, como eu disse, eu sempre fui muito físico. Então, eu sou conhecido, né, aqui em Brasília, no meu meio. Ah, eu tenho algumas habilidades físicas legais. Quando eu cheguei lá no curso, já tinha alguns alunos dele mais antigos. E eu era o pior da sala inteira, assim. Todo mundo fazendo um monte de coisa. E eu falei, ué. Tem alguma coisa errada aqui, cara.
Que tá acontecendo? Onde é que eu vim
Eu
parar?
acho que o errado sou eu, porque tô treinando esse tempo todo, dedicando a minha vida toda a isso. E eu não tenho esse nível de força, esse nível de controle, esse nível de equilíbrio ou de mobilidade, o que seja, sabe? Todas essas valências físicas assim diferentes. Quero andar com essa galera, né? Quero essa é minha galera, quero evoluir. E aí fiz o curso. Terminou, eu falei, como é que faz para continuar? Ele falou, ah, tem um online coaching, um treinamento online. Que tem até hoje, inclusive, quem tem interesse. É info@idoportal.com. Na mesma hora eu comecei, no mesmo ano eu fui para a Austrália, descobri que tinha um internship lá, que era 8 dias, 10 dias, não lembro certo, com ele, num lugar isolado, eram só até 5 pessoas, então vivendo junto, dormindo, comendo, treinando, era 10 horas de treino por dia. Um overtraining total, assim, ao final, mas abriu minha cabeça de um tamanho incrível, né? Depois que ela, né, chega num tamanho, a cabeça não tem como mais voltar atrás. Depois que você aprende certos conceitos, certas filosofias, não dá para voltar. E passei um mês com ele na Austrália. Eu não fiz só esse curso, ele fez um convite, quer continuar treinando com a gente aqui? Eu que tinha planejado essas férias depois do curso, foram as férias dos meus sonhos, 10 horas por dia treinando. É o que ele faz, cara. Eu já
Nisso
trouxe ele para o Brasil algumas vezes.
você ainda estava no emprego do concurso público.
No serviço público, eu tirei férias, é um mês. Ok? Aí foi complicado passar minhas 8 horas por dia ali naquela salinha. Continuando fazendo o online coaching. O online coaching, ele exigia na época, hoje em dia parece que está um pouco mais flexível. Pelo menos 4 horas por dia de dedicação. Então eu treinava de manhã, eu treinava no intervalo do almoço, eu treinava à noite. Dava aula de personal, treinava junto. Consegui uma redução de horário lá depois de uns 6 meses. E continuei fazendo os cursos. No mesmo ano eu fui para a Tailândia, eu fui para a Dinamarca, eu trouxe ele para o Brasil. Ele passou 2 a 3 semanas aqui em casa. A gente fez um curso em Brasília, a gente treinou junto. E começamos a construir esse laço. Ou seja, eu entrei de cabeça. O Ido é um cara que não tem certificado, não tem diploma, ele não acredita nessas coisas, ele acredita nessa relação professor-aluno antiga, né? Ou até mestre-discípulo, que às vezes as pessoas acham esse nome muito forte, mas ao mesmo tempo é muito bonito também. E, enfim, eu precisei fazer um salto uma época, que era muita gente que eu estava dando aula, começava, eu sofria a pressão dos alunos, eles falavam, cara, isso que você está fazendo está mudando minha vida, está fazendo muito sentido, eu estou tentando ensinar meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe. Isso precisa de aula em grupo, o grande poder nisso está no grupo. E eu, né, insatisfeito ali no serviço público, comecei a falar, eu vou fazer um salto. E tive um apoio muito legal do meu pai, que na época tinha se aposentado, só que se aposentou novo, cheio de energia, um cara saudável. Minha família sempre foi muito do corpo também, minha mãe, meu pai, minha irmã. E com o apoio da família, eles falaram, não, vamos alugar alguma coisa então. É seu sonho, a gente sabe, a gente te conhece, vamos alugar um espaço. Você faz um plano aí de tudo e toca. Cara, eu comecei fazendo os dois ao mesmo tempo. A gente alugou um espaço pequeno e serviço público. E eu botei esses dois barcos para andar. Quando eu senti que o outro barco estava seguro, eu pulei, pedi exoneração mesmo. Não foi tipo licença. Todo mundo falou: você é doido, você está ficando louco, você está trocando a segurança da sua vida para isso. Hoje em dia, loucura para mim é imaginar voltar para aquela vida que eu estava tendo, sabe? Não era minha vida, eu respeito muito. E acho que tem muita gente que tá lá e tá fazendo a diferença. Tem que ter muita gente lá mesmo. Tem muita gente fazendo a diferença, interessante, interessada lá dentro. Mas não era para mim. E já vamos fazer nesse ano 5 anos de prática e movimento. Já estamos num espaço bem maior. A gente subiu o nosso próprio prédio, a primeira escola de movimento, a gente gosta de chamar de escola, não de academia, no mundo, que foi construída, né, do chão mesmo, do zero. A gente tem a sede aqui em Brasília, inauguramos em outubro do ano passado e continua aí na batalha para aprender e ensinar.
Que irado. Que irado, que irado. Primeiro, parabéns, né? Tipo, não quis nem interromper pra gente fechar esse ciclo aí, né? Tipo, muito resumidamente, óbvio, mas, tipo, pra galera saber da onde você saiu, né? E como você chegou onde tá hoje, como você mesmo falou, a primeira escola de movimento que foi construída do zero. Beleza, só que a gente tá falando aí a 12, quase 15 minutinhos. Com certeza vai ter muita gente que deve estar assim. O bom de podcast é isso, né? Eu recomendo vocês agora, enquanto vocês estão ouvindo, abram o Instagram, vão lá, ou Pratique Movimento, ou no perfil do Rodrigo, né? Que é rodrigosalolima.pratiquemovimento, e vejam sobre o que a gente está falando, né? E assim vocês vão conseguir visualizar literalmente, né? Tudo isso que o Rodrigo está falando. Então, Rodrigo, mas Como é que foi, né, para você começar a praticar isso? Da onde que começa, né? E depois, como é que foi você começar a ensinar, né, isso?
Sim. É, só um parênteses aqui antes. É, você falou que é muito bom hoje em dia que a gente pode abrir lá, ver alguns vídeos e saber um pouquinho melhor. Com certeza já ajuda muito no entendimento. Ter o vídeo, ter uns textos, ter o blog, a gente tem o site, né? Mas eu costumo dizer para as pessoas que é melhor uma hora de aula do que 3 horas de palestra. Em uma hora de aula, a gente sentindo no próprio corpo, com certeza, elucida mais o que é isso. E você vai se conectar mais com a ideia, com a filosofia, do que mesmo que seja uma palestra com PowerPoint, efeitos especiais e sonoros, é diferente.
Com certeza,
bom,
com certeza.
Como eu disse no início, ele chamava de método, né? E um método, ele tem suas vantagens e desvantagens. É, passar o conhecimento é mais fácil, tem uma progressão, tem alguns princípios, né? De, ao ensinar, a gente usa muito esses pilares de isolar primeiro, para depois integrar, para depois improvisar. É, a gente usa muito parâmetros também para dividir. Então, às vezes, as pessoas vão ver os vídeos lá na internet e vão se assustar, mas isso não é para mim. Ficar de cabeça para baixo, fazer uma parada de mão e segurar, não é para mim. Não, não se assustem, porque a gente sempre tem parâmetros. É muito diferente ensinar criança e ensinar adulto. E o nosso foco principal, pelo menos no momento, a gente já tem projeto com criança, mas o nosso foco principal é adulto. Para ensinar adulto, a gente precisa de progressões, de método, de regressões, né? Muitas vezes a gente fala, ó, o parâmetro para essa versão é segurar, vamos supor, 10 segundos nessa posição. Ainda não consegue? Tem essa regressão aqui. Ainda não consegue? Tem essa aqui. Ainda não consegue? Tem essa aqui. Já consegue essa e tá fácil? Me avisa. E a gente costuma dizer, tá fácil, tá errado, né? A gente, eu falei, tem alguém achando fácil aí? Me chama, que eu faço ficar difícil rapidinho. Então, eu falo isso constantemente nas aulas. Porque a nossa meta não é fazer um ou outro movimento. Nossa meta é aumentar a complexidade de movimento. Então, a gente trabalha com pilares, com vários pilares do treinamento físico, né? Às vezes é alguma coisa mais expressiva, que a gente pegou mais do mundo da dança. Às vezes é alguma coisa mais das artes marciais. Tem muita coisa do treinamento de força resistido, como eu falei. É, tem muita coisa do mundo do circo, da manipulação de objetos. É, levantamento de peso olímpico a gente faz também. E quando eu comecei a dar aula, foi uma boa pergunta, porque o meu background, apesar de ter alguns movimentos acrobáticos, por causa da capoeira e muita coisa de força, eu fui para mim, para que eu me sentia mais seguro, que era o que a gente chama hoje em dia de preparação do corpo, né? Só que não é a preparação por preparar, não é, a gente não é um fim, é um meio, é a preparação do corpo para se mover. A gente trabalha com exercícios que têm transferência para outras atividades. Então, as aulas elas eram um pouquinho diferentes de hoje em dia por falta de conhecimento meu mesmo, porque eu ainda não tinha absorvido toda a complexidade do que é essa perspectiva do movimento. E as pessoas, elas sentem muita dificuldade de entender, simplesmente porque o cérebro humano, ele tem uma necessidade de encaixotar num rótulo muito rápido. Então, eu vou explicar. Aí, vamos supor que eu estou explicando para alguém na rua. Ela fala, ah, a gente faz isso e faz parar de mão e vai para o chão e tem movimentos de quadrupedia. Às vezes imita animal, outras vezes não. Não tem esse dogma de ser alguma coisa que imita animal. E, então é funcional, né? Não é funcional. Aí tem argola que a gente fala, ah, então é calistenia, né? Não. E a gente se expressa, ah, não, então é uma mistura de dança com yoga, com luta. Começou a complexificar um pouquinho mais aí.
Uhum.
Mas é meio que um ponto de interseção entre todas as práticas físicas. É o ponto em comum entre todo mundo que está fazendo alguma coisa. É um modo de pegar um cara que faz wrestling ou luta greco-romana e um dançarino. Um dançarino de alguma dança com contato que nunca puderam pensar que podiam trocar alguma ideia que fosse ser beneficial mesmo para algum dos dois. E falar, caramba, tem algumas coisas em comum, né? Essa manipulação do corpo, esse jeito de pegar, essa jogada aqui. Sabe, botar essas pessoas para conversar. Ao mesmo tempo, tem outras coisas, tem um grande pilar que são as práticas somáticas, né? Ou práticas internas, que a gente gosta de falar. A gente tenta entrar um pouquinho nessa seara também do autoconhecimento. exercícios de respiração, de meditação. A gente pegou muita coisa do Oriente, mas a gente tenta tirar o máximo possível, aparar as arestas dos dogmas do Oriente, para não ficar aquela coisa mística. Então a gente tenta simplificar a ideia o máximo possível. Como, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma prática interna, né? Que um dia pode ser que leve à meditação, por isso que a gente não fala que ninguém está ensinando meditação, a gente não está meditando. Quem sabe um dia a gente consiga meditar, mas a gente está fazendo alguma prática interna. Eu posso falar para alguém, simplesmente puxar algumas coisas, ensinar algumas coisas sobre a postura e fica parado. Não se move por 10 minutos. Ao não se mover por 10 minutos, nessa mente totalmente ativa, nesse mundo totalmente ativo que a gente está, automaticamente coisas vão começar a acontecer. E essas coisas que vão começar a acontecer vão te dar um autoconhecimento para lidar com outras coisas que acontecem na sua vida, seja fora ou dentro da prática física. E depois de um tempo a gente percebe que não tem tanta diferença do que é fora do que é dentro. Eu dou para as pessoas constantemente problemas cognitivos para elas resolverem, que tem que quebrar a cabeça mesmo, que às vezes dá vontade de chorar de tão difícil. E aí elas começam a fazer relação com algum problema no trabalho, alguma coisa no seu doutorado, pós-doutorado. Muitos acadêmicos estão procurando a gente, muitos músicos estão procurando a gente, artistas, porque são pessoas que estão botando pensamento, né? Eles não querem mais fazer por fazer. Eles querem alguma coisa mais complexa, que faz sentido. Então, existe até a parte terapêutica no meio, mas a gente não fala sobre isso, não é de modo algum das nossas metas. Só que acontece, a gente recebe mensagens de pessoas que melhorou vida no trabalho, melhorou vida pessoal por causa da prática.
É meio que intrínseco, né? Tipo, sei lá, tô falando por uma experiência de uma pessoa que nunca teve orientação, né? Que sou eu. Só que já tentou, tipo, viajar, tipo, botou uma playlist. Eu gosto de ouvir umas playlists, tipo, você deve conhecer John Butler Trio, uns caras desse estilo. E aí, tipo, botei o fone de ouvido. E aí comecei, tipo, sei lá, ficar tentando imitar coisas que eu vi na internet, né? Eu achei muito legal o ponto que você tocou, de, tipo, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Da gente, tipo assim, quem olhou aí seu Instagram agora vai olhar e vai falar, tipo, porra, isso não é pra mim, mano. Como é que eu vou começar, como é que eu vou já fazer isso, né? Tipo, tem um cara que eu sigo que é o, acho que é um dos mais antigos, né? Que foram mentorados aí pelo Ido, o Roy Gold, não sei se é assim que se fala, que é
Isso
israelense também.
aí, Goldsmith, né?
Então, e as coisas que ele faz são, tipo, bizarras, né? Tipo, as coisas que você faz já são loucas, e aí as coisas que o cara faz são, tipo, mais loucas ainda, tipo, é bizarro. E aí a gente fica naquela, né? Tipo, porra, como é que. Não dá, então, isso não é pra mim. Só que aí, tipo, acho que é só uma associação, né? A gente não pode olhar sei lá, o processo de alguém que já tá 5, 6, 7, 8, 10 anos fazendo alguma coisa e achar que a gente já vai chegar lá, né? A gente tem que tentar olhar como essa pessoa começou, né? Como essa pessoa, tipo,
Olha,
no primeiro ano.
desculpe interromper, mas só para
Não?
acalmar o espírito aí, as coisas que o Roy Gold faz, que você falou, são assustadoras até para a gente também, que já está na prática há muito tempo, tá?
Aí,
Então
tá vendo?
ele é realmente um ponto fora da curva ali. Mas isso que você está falando, por muito tempo eu recebi algumas críticas de pessoas falando assim: pô, mas as coisas que você bota no Instagram são muito avançadas, né? Mais assustam. Mas foi uma coisa que eu decidi desde o início, sabe? Eu vou apresentar projetos finalizados. O aluno treinou, 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 ele completou alguma coisa, eu posto. Eu fiz, 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 fiz. Cheguei num ponto que eu acho que estou satisfeito, eu posto. Tem seus pontos positivos e negativos. Nesse início, a gente estava estabelecendo ainda a cultura, a comunidade. Então, a gente queria mostrar um certo padrão de qualidade. Por exemplo, nessa quarentena as coisas começaram a mudar um pouco. Eu estou ensinando, e aí, para acabar com a desculpa de qualquer um, minha avó. Eu mando vídeos para ela e ela faz, ela está praticando o movimento. Ou seja, é para qualquer um mesmo. Eu comecei a soltar alguns vídeos mais de progressão. Demoraram anos para isso, mas chegou o momento de começar a deixar esse conhecimento um pouquinho mais democrático. E eu sou muito feliz com essa decisão que eu tive, porque no começo, se eu tivesse dividido minha energia em vai dar workshop em tal lugar e abre curso para isso e faz aula para melhor idade, faz aula para criança, ia dividir a energia muito, eu não ia ter concentrado ela na parte principal. Mas as coisas acontecem aos poucos e acho que a gente chegou nesse momento de democratizar um pouquinho mais essa prática de movimento, que já está influenciando imensamente todo mundo físico, sabe? Inclusive o mundo do CrossFit também. Com certeza ele já foi influenciado por algumas coisas aí. O CrossFit influenciou demais. O CrossFit, acho que depois do parkour, foi a última grande cultura física que surgiu, né? O parkour foi uma grande cultura física que surgiu moderna. E depois dele veio o CrossFit. E assim, eu não sei se o movimento chega a ficar tão popular, sabe? Como o CrossFit, porque ele tem um gostinho um pouquinho mais underground de tudo. Eu acho que ele vai dar injeções. Ele vai dar injeções em certas áreas, ele vai dar estímulos, inspirações, mas não sei se ele ficar popular. Eu acho que se ele ficar muito popular, tende a corromper um pouquinho, sabe?
Eu
A
acho que
denegrir um pouquinho.
eu acho que é como tudo, né? Tipo, o CrossFit que é aplicado hoje não é necessariamente o CrossFit que a empresa buscou aplicar, né? Então, tipo, vamos supor, né? Se o Ido mudasse o modelo de negócio dele, e aí ele começasse a dar um curso que aí já que já autoriza você a dar um curso sobre CrossFit, sobre movimento, desculpa. É mais ou menos o que a CrossFit faz, entendeu? Depois de um curso da CrossFit, você já está autorizado a abrir o seu próprio box com o nome CrossFit e começar a dar CrossFit. Então, é uma
Exato.
coisa que vai, entra muito viés, né? Cada lugar é de acordo com a pessoa. Já esse, pelo que eu entendo, né, que é bem pouco, mas eu vejo que é uma coisa mais fechada, né? Tipo, o desenvolvimento dos educadores é muito maior antes deles começarem a ensinar, começarem a repassar isso.
Eu até costumo dizer isso para algumas pessoas, às vezes, que eu conheço muitos bons profissionais de CrossFit. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu admiro muito. Tem gente que me ajudou a moldar essa minha caminhada na educação física, desde aquela época que tem um box de CrossFit aqui em Brasília. E eu costumo falar para as pessoas: procurem pessoas, não procurem modalidades ou marcas, porque existem muitas pessoas com boas intenções, com, sabe, conhecimento muito bom, que estão com seus blocos de CrossFit e estão fazendo um bom trabalho. Mas não é porque tem o um nome CrossFit que necessariamente você vai achar um serviço de qualidade, sabe?
Exatamente.
Movimento, eu acredito que hoje em dia o filtro é maior, até porque para conseguir mostrar um trabalho de qualidade, você tem que dedicar pelo menos anos ali, né? Uns 5, 6, 7 anos até conseguir botar alguma coisa. E o custo é muito maior, né? Até algumas pessoas às vezes reclamam do preço e, cara, se fosse o preço de fazer uma certificação do CrossFit, dava para ser mais barato, mas a minha educação são anos de educação que eu continuo pagando e continuo me desenvolvendo, pelo menos 4 viagens por ano para o exterior para continuar essa formação. E assim, eu tenho muita calma na minha alma, que é uma formação eterna, sabe? Eu não vou chegar, vou continuar me desenvolvendo, vou continuar me desenvolvendo pro resto da vida. E isso é a beleza disso também.
Ah, sem dúvidas. É porque é foda, porque, tipo, é difícil, né? É porque eu já vi vários vídeos, né? Então, para mim conversar com você e te fazer pergunta é mais fácil, como a gente falou lá no começo. Mas pra galera que ainda nunca ouviu falar disso, cara, eu recomendo muito que comece a procurar, comece a ver, né? Que se você se interessa por atividade física de uma maneira geral, não tem como você não se sentir pelo menos encucado ou atraído pelo que é essa prática de movimento.
Isso.
Rodrigo, pode
Então,
falar.
galera, só, ó, é uma dica boa. Às vezes é a hora de dar uma pausa no podcast, entrar ali, arroba Pratique Movimento, tudo junto, dá uma lida nos vídeos, dá uma lida nos posts, pode ir no meu professor também, no Idoportal, tem algumas entrevistas. Tem entrevista dele com Flávio Passos do Pura Vida. Se botar Idoportal Pura Vida, aparece em português. Ele fala um português legal, então para quem não entende inglês, é um jeito. Na minha página também a gente está soltando algumas coisas, principalmente nesse período de quarentena. E vai ficar um pouquinho mais palpável isso tudo que a gente está falando aqui. Mas como o Axel falou aí, quando você vê, acontece um fenômeno da neurociência chamado empatia sinestésica. que é você sente empatia por aquele movimento que você acabou de ver, e alguns neurônios espelhos, a gente tem esses neurônios espelhos no nosso corpo, eles se ativam e eles entram em excitação e falam: opa, cara, eu quero também, eu quero fazer parte disso, eu quero me mexer desse jeito, porque o nosso corpo, ele está clamando por isso, por complexidade de movimento. E as modalidades atuais, elas dão isso por 1 ano, 2 anos, depois seu corpo se adapta e vira repetitivo. E você não está mais disparando novos neurônios. Acaba a neuroplasticidade. Acaba essa capacidade do corpo formar novas conexões e aprender novas coisas, sabe? E viram outros dogmas, que pode ser 1 quilo a mais, 1 quilo a mais, ou 10 segundos a menos. E é legal, e a gente tem isso também. Mas será que isso é sustentável, né? Até o final da vida?
Vamos supor, né? Só para dar uma exemplificação aqui. Se uma pessoa. Vocês estão num. Melhor, acho que melhor. A melhor colocação vai ser essa. Vai ter agora, ou já começou, né? Uma semana de aula experimental para a galera de Brasília, né? Online. Então, tem uma galera que segue o podcast que é de Brasília, né? O CrossFit foi grande, cresceu em Brasília muito rápido, né? Chegou em São Paulo e Brasília, a princípio, e Goiânia. E então. Com certeza tem uma galera daí que vai ouvir. Como que vai funcionar, né? O que a pessoa pode esperar dessa primeira ou dessa semana de aula?
Ah, legal, boa pergunta. E boa observação também que chegou primeiro São Paulo e Brasília, né? Eu sempre me perguntei por que que demorou um pouquinho para chegar no Rio, e eu tenho uma hipótese, que o Rio já sempre foi uma cidade com a cultura física muito bem estabelecida. Então, demorou um pouquinho para eles se abrirem e aceitarem: opa, tipo, eu já me movo, eu já faço isso, já faço aquilo, para que que eu quero mais uma coisa? Eu acho que bateu um pouquinho aí, mas pegou. Brasília pegou bem rápido, realmente. Bom, essa semana de experimental, eu espero, e aliás, o que eles podem esperar é confusão mental. Ah, isso eles podem esperar. Porque a gente vai dar uma desafiada mesmo. É porque a gente escolheu, sabe? Não é assim, vamos pegar um material e deixar ele bastante difícil e complexo para a primeira semana. Não. Qualquer coisa que a gente vai fazer, até as mais simples, vai dar um choque de realidade. Mas como assim? Eu não consigo mexer meu pescoço do jeito que esse cara está pedindo? E eu vou explicar que é um processo, que foram anos calcificando o pescoço e parando de disparar neurônios para ele se mover nessa direção, e agora tem um bloqueio neural e um bloqueio mecânico. Então, o corpo vai dar essa trava. E as pessoas que realmente acreditarem nisso e decidirem: não, então tá, então eu vou resgatar esses movimentos que eu já tive, porque é um resgate. Criança, eles estavam liberados ali na gente. Então, elas podem esperar um pouquinho de frustração. E essa frustração, no começo, afasta muitas pessoas que batem, pum, de frente nessa porta, e o ego fala: não, vou embora, vou para aquela minha área minha zona de conforto ali, que estava melhor. Lá eu tinha um lugar. Só que outras, que são mais tinhosas nesse sentido, né, vão falar: opa, não, é o quê? Eu quero mexer também desse jeito, eu quero aprender a fazer isso, eu quero ter esse tipo de controle. Eu quero conseguir, é realmente isso que esse cara está falando, de agachar com a compressão total do joelho e ser uma posição confortável. Deveria ser uma posição de descanso, sim. Como que eu perdi? Então, qual é o caminho, professor? Ah, tá. Aí não espera que eu vá dar uma resposta tipo linear, né? Para conseguir isso, você precisa fazer isso. Não, o caminho é sempre mais complexo. Então, vamos lá. Inclusive, faço outro parênteses aqui. Desconfie de quem te dá respostas muito simples em qualquer coisa relacionada ao ser humano, à fisiologia do nosso corpo, né? Porque é muito complexo. Então, nessas aulas, eles vão ter uma introdução, eles vão praticar bastante. Com certeza, tem muita explicação nas aulas. Eu tento deixar as pessoas sabendo o porquê do que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, mas o mais importante nas nossas aulas é como elas estão fazendo. Então, a qualidade é um dos grandes pilares. Então, não é só se mover, não é só conseguir pular 6 degraus na escada. Mas e a qualidade? Você fez muito barulho, você caiu chapado, você caiu com o calcanhar ou com a pontinha do pé? Né? Você usou seus braços? Você fez a extensão certinha do quadril total? Você aproveitou o momento da impulsão certinho? Você jogou o braço lá para baixo para acumular energia e soltar no momento certo? Então a gente trabalha muito esses educativos, a gente trabalha essas complexidades, sabe? E eu costumo dizer que o tempo médio até alguém começar a se sentir mais à vontade, isso por conversa com os alunos. Nós temos hoje em dia mais de 200 alunos que estão com a gente aí há anos, e eu falo com eles assim, foi mais ou menos quanto tempo até falar, ah, comecei a entender. Cara, varia de 3 a 6 meses que fala, comecei a entender. Eu comecei. Porque é realmente mais complexo, sabe?
É,
E as pessoas estranham às vezes até que.
essa
Pode
era uma
falar.
pergunta que eu ia te falar até, tipo, quando, né, eu sei que é uma coisa difícil de mensurar, né, mas como você botou aí, tipo, de 3 a 6 meses, quer dizer que é uma coisa muito particular, né? Quando que a pessoa, né, começa a se sentir bem, entre aspas, o suficiente para começar a meio que se movimentar sozinha, né, criar os seus próprios, sua própria, tipo, prática ali, né?
Esse é uma das coisas que mais chamou as pessoas, inclusive eu, para dentro da prática. E eu, pelo que eu conversei com você, você também. Essa liberdade do corpo para você realmente se expressar com o corpo. É, vamos ser bem sinceros, não é de um dia para o outro, não é fácil. Tem dançarinos, sabe, dedicando a vida toda para isso. E muitos usando a plataforma errada, só decorando coreografia, nova coreografia, nova coreografia, nova coreografia e improvisando pouco. Então, os dançarinos têm uma professora minha dessa parte expressiva, a Chay, que ela fala: os dançarinos são as pessoas que menos dançam que eu conheço. Eles só ensaiam. Na hora de dançar livre, eles não dançam mais, eles já estão de saco cheio. Então, existem algumas formas da gente começar a ganhar essa liberdade. Uma pelo conhecimento coletivo e a outra pelo conhecimento individual. Qual é a melhor? Não existe. São as duas. Só que o conhecimento coletivo, você ter métodos e você, sabe, quebrar a coisa em partes menores para depois juntar, ele te dá mais ferramentas, ele abre seu corpo, ele tira dores, ele te dá conceitos e depois de um tempo você consegue mais rápido pular o degrau para um dia falar, vou fazer uma prática mais intuitiva. O problema é que tem muita gente que já quer pular logo para essa prática mais aberta, intuitiva e fala assim, tá bom, vou botar uma música, John Butler Trio, ótimo. E vou me mover. Só que na hora que você começa, você se sente preso e você se sente ridículo e fala, cara, mas eu não tô conseguindo porque a gente ainda não tem as ferramentas. E eu fiz isso demais na minha vida. Falei, tá, vou fazer agora uma sessão de improvisação. Aí eu me filmava, tinha até vergonha de assistir depois. Falei, nossa, o que que é isso? Mas depois de um tempo ela vem. E assim, um tempo mesmo, sabe? Eu acredito que talvez algumas pessoas com uma facilidade maior, vivências maiores, ou até mesmo a cabeça mais aberta para isso, consigam nos 3, 4 anos, mas eu acho que 5, 6, 5 a 10 anos seria mais realista. Hoje em dia, meu treino mudou muito dos meus alunos, sabe? Eu tenho vários professores que estão vindo atrás de mim aí, que estão dando aula, e eu falo para eles, eu falo, o treino de vocês está muito mais próximo do treino dos alunos agora, e eles estão tendo ideias muito incríveis no treino, de sistematização de tudo. O meu treino, porque eu já fiz tanto essa parte de isolar, de integrar, de quebrar, hoje em dia ele tá mais aberto. Hoje em dia ele é mais o Rodrigo. Antes ele era o método do meu professor, ele era as outras coisas que eu fui pesquisar, ele eram algumas coisas quebradas. Hoje em dia é o Rodrigo se movimentando ali. Então demora um pouquinho, mas como eu disse, se é uma meta demorada, se é uma meta difícil, é uma boa meta.
Com certeza, com certeza. Rodrigo, vamos dizer, né? Quais os principais benefícios você viu, não sei, para eu gosto de tornar as coisas um pouco mais palpáveis, né? Tipo, tem vários depoimentos, né? Que aí é só ir lá ver. Eu estava reolhando agora. Eu acabei de ver um aluno seu na parada de mão, né? De frente para a parede. E aí a coluna dele, tipo, muito torta, muito torta. Eu acho que depois de um tempo, né, praticando e depois de um tempo com vocês, tipo, e aí tem até, mas isso aí é incrível, né? Tem até o ortopedista falando, ah, sua coluna nunca mais vai voltar a ser a mesma. E aí, tipo, tem ele do lado, mais magro, né, até e com a coluna relativamente reta, mas uma progressão assim, tipo, absurda, né? Então, quais os principais benefícios aí que você vem vendo, não só em você, mas também nos seus alunos, que vem praticando durante todos esses anos?
Legal. Axel, na verdade, eu queria te agradecer, porque você realmente, eu tô vendo essa vontade de deixar as coisas mais palpáveis aí. Me ajuda e faça as perguntas e tenta deixar mais claro mesmo, porque como eu já tô nesse mundo há muito tempo, eu já começo a perder um pouquinho essa proximidade com a realidade das outras pessoas que não estão. Então é muito importante, é um exercício muito bom para mim voltar para essa proximidade e realmente deixar mais palpável. Bom, os benefícios, perguntou para o cara mais suspeito, né? Mas eu falo de todo o meu coração, eu sou apaixonado por isso, eu vejo isso acontecer, eu vi acontecer comigo e eu vejo acontecer com os outros. Primeiro, uma história engraçada, muita gente chegava no primeiro espaço, que era pequenininho, e vinha perguntando sobre estética, né? A primeira coisa, falava, e aí, mas eu vim aqui em busca de estética, vou ficar com o corpo bonito? E eu era bem mais grosso no começo, eu falava, não, aqui não. Aí a pessoa ficava me olhando assim, e cheio de gente, né, com um corpo legal lá, bem trabalhado, tudo. Porque não é o que a gente foca. Se eu quisesse pegar o treino e deixar ele totalmente voltado para a estética, eu conseguiria fácil. Eu fiz isso durante anos da minha vida. É fácil, muito mais fácil do que ensinar movimento. Só que acaba acontecendo. É um subproduto. Você tá lá treinando, você tá abrindo seu corpo, você tá respeitando os princípios do treino de força, você tá num ambiente que estimula hábitos saudáveis, que estimula um raciocínio mais crítico sobre hábitos de alimentação, sobre cuidados com o corpo, né? Então você vai acabar, é um subproduto mesmo, a estética. Então um dos benefícios é você ter um corpo mais funcional. Eu não acho que todo mundo tem que ter o corpo da moda, mas muita gente chega lá e está com sobrepeso e é apaixonado por movimento e quer se mover de um jeito legal. E aí a gente tem uma conversa. Você quer se mover de um jeito legal? Vamos fazer um plano aí. Vamos tentar perder algum peso, vamos tentar ganhar uma massa magra, deixar o corpo mais forte, para você se mover bem, para você se sentir bem se movendo. E pela minha experiência, é uma meta que dá o resultado mais rápido do que pela estética, sabe? E não vamos mentir, todo mundo quer estética, quase todo mundo quer estética. Poucas pessoas conseguiram desapegar disso realmente. Algumas falam, mas poucas realmente conseguem isso. Então a estética é sim um benefício. O outro é dores, né? Nós não somos fisioterapeutas, nós não somos terapeutas, mas, cara, as dores somem. É a cura pelo movimento. Muita gente que chega lá com lesão, eu lembro até hoje o pai de um amigo meu, ele me mandou uma mensagem de áudio no WhatsApp, me falando: Rodrigo, eu queria te mandar uma mensagem, compartilhar aqui, agradecer, porque eu tinha uma dor no ombro e eu já fiz tratamento, eu já fui para quiroprata, eu já fui para isso, eu já fui para médico, eu já fui para aquilo. E ele estava uns 4 meses na prática. E ele fala: eu não sei o que a gente fez ontem, e a gente não fez nada específico para o ombro, sabe? Eu só sei que eu acordei e na hora que eu fui buscar o copo na prateleira, meu ombro não doeu. E eu falei: ué, depois de anos, 6, 7 anos, meu ombro. Ele falando isso para mim, emocionado, ele falou: não sei o que aconteceu, mas meu ombro parou de doer. Hoje em dia ele não pratica mais, mas ele é pai do amigo meu, ainda tenho contato com ele. Eu falo: e aí, tio, o ombro como é que tá? Ele falou: zero. Sabe? Então o corpo, tem um Rasmus Holm, que é um dançarino sueco, ele fala na tese de doutorado dele: o corpo é uma máquina de resolver problemas. Se você der as condições ideais, o corpo vai se mover em direção à cura. Ele quer curar. Problema na lombar, joelho. Eu mesmo, uma vez fazendo jiu-jitsu, tomei um leg lock. O médico, dois falaram que mais provável era cirurgia. Cara, hoje em dia meu joelho é muito mais forte do que era. Eu sempre fui, né, do treino físico e eu era muito mais forte e pesado do que eu sou hoje em dia, de massa magra, não de gordura. Mas era uma estrutura que meu corpo não aguentava. Eu vivia com dor no joelho, dor na lombar. Eu era muito duro. Eu era conhecido como o duro dos duros. Sabe? Não tocava a mão no
O
chão.
duro dos duros.
E hoje em dia eu chego nos lugares, as pessoas falam: ah, você que é muito flexível. É primeiro que elas nem sabem o que é flexibilidade e mobilidade, né? A diferença de um para o outro. Mas eu até hoje acho estranho, sabe? Alguém me chamar de flexível. Eu falo: eu? Sabe? Eu sempre fui muito duro.
É outra coisa que eu acho muito legal também. Eu acho que não só você, eu seguia não só você, mas acho que um professor seu que virou bombeiro era.
É
Tem.
o Vini, Vinícius Meira.
Isso. Isso, eu não sei se ele ainda é professor, enfim.
É
Eu
sim,
sigo
bacana.
vocês dois há bastante tempo. E aí, tipo, o príncipe, eu acho que eu não lembro se foi com você, mas com ele eu tenho quase certeza que foi uma progressão da pancake, né? Tipo, e aí ele altão lá, tipo ainda longe do chão, segurando um anilho aqui nas costas. Aí, tipo, mais um pouquinho, outra foto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais baixo. E acho que a última foto era, tipo, a pancake zona com o peito no chão, tudo. E isso também eu acho muito maneiro, tipo, porque mostra que é palpável, sabe? Tipo, mostra, olha só. Eu não ia. E aí com a prática eu fui.
Isso é realidade pura. Se eu pudesse mostrar imagens para vocês aqui do podcast, vocês iam ficar chocados com essas coisas. Então, Ter essa legião de alunos mostrando resultado, é por isso que a gente não precisa se esforçar para fazer propaganda e contratar um especialista em marketing. As pessoas estão vendo, sabe? As pessoas estão vendo a realidade. E outra coisa que acontece é muita gente. A nossa principal propaganda é o boca a boca, porque as pessoas começam a melhorar de vida e aí as outras pessoas ao redor dela começam a ver. A postura mudou, o corpo mudou, o jeito de falar mudou. É, o raciocínio, tudo, sabe? A felicidade, a alegria de viver, o interesse pela vida. Fala, o que, que é isso que você está fazendo? Até, Zon, que culto é esse que você entrou aí? Eu quero ir também. Então, é isso.
Duas coisas que eu queria que você tocasse, que você vai saber explicar muito melhor que eu, né? Eu, quando estava pesquisando um tempo atrás, eu machuquei o quadril no CrossFit, né? Overuse mesmo, uma tendinite e tal, só que foi chata demais, chata, chata, chata. E eu já tinha tido condropatia no joelho, né? E aí, tipo, eu encontrei até o desafio que eu vi que você colocou agora lá no vídeo do YouTube da Secretaria de Lazer, de ficar 10 minutos por dia em cócoras, né? E aí eu comecei a ficar, tipo, deu, sei lá, um mês e pouco, eu tava muito, muito melhor, tipo, não tava sentindo dor quase nenhuma. E acabou virando um costume meu. Hoje em dia eu não vou dizer que eu fico 10 minutos, mas quem é meu próximo a mim, que viveu comigo ou vive comigo, sabe que volta e meia eu paro e fico, tipo, na posição de agachamento. A gente não fala muito cócoras, né? Porque no CrossFit a gente fica falando agachamento. Então a gente fica. Eu fico na posição de agachamento, às vezes eu tô em casa, tipo, com um livro na posição de agachamento, vendo alguma coisa no celular na posição de agachamento. Então. E sobre ficar pendurado também, né? Sobre ficar. E aí, CrossFit, quando a gente começa a treinar com o objetivo de competir, começam a vir as dores, né? Ainda mais que a gente começa a fazer. A gente sabe o que não pode fazer, mas quando se trata da gente, a gente faz justamente o contrário. E aí, tipo, eu falei, aí eu vi também, ah, fica pendurado, né? Tipo, ah, fica pendurado de 3 a 5 minutos por dia, tal. E aí eu comecei essas práticas, tipo, e melhorou muito, tipo, até minhas dores e quanto à mobilidade, né? Então, eu queria que você, e eu acho, eu tenho quase certeza que foi do Ido que eu achei isso, ele falando em algum lugar. Né? E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando de dores, né? E essas coisas.
Sim, vamos falar assim, dor é um assunto muito complexo. Hoje em dia virou uma área de estudo por si só, sabe? Existem vários especialistas em dor, congressos sobre dor, seminários sobre dor. É muito interessante e complexo. Igual você disse aí sobre o CrossFit, que quando vira alto rendimento, vai dar dor como qualquer outro esporte, tá? Então, às vezes as pessoas fazem umas críticas ao CrossFit. E eu costumo defender alguns pontos, porque é um esporte. E se você for buscar o alto rendimento, você vai sentir dor. O esporte de alto rendimento, nenhum é saudável, sabe? O esporte é saudável até certo ponto, no amadorismo, com qualidade de vida. Qualquer outro esporte que você levar para o alto rendimento, ele vai causar isso aqui. E aí, uma outra coisa que eu quero dizer também é que a nossa prática também traz lesões. Só que a gente costuma dizer que ela traz pequenas lesões, que vão te ajudar a se preparar a não ter as grandes, sabe? Então, são pequenas lesões ao longo do caminho que vão, sei lá, às vezes uma mini inflamação no joelho que vai impedir de um dia, numa posição esquisita, romper totalmente o ligamento. Ou uma mini inflamação no quadril que um dia não vai precisar realmente de uma cirurgia de hip replacement, né? Então, a gente não tem essas overuse injuries, né? Essas lesões por uso excessivo, né, repetitivas. São pequenas lesões para prevenir as grandes, mas elas vão acontecer. E as lesões geralmente elas são um aviso, uma seta de que, opa, tá apontando para ali. Está fazendo esse tipo de exercício, sentiu dor no joelho? O joelho tá fraco, ele tá te mostrando. Vamos trabalhar esse joelho aqui. E não adianta trabalhar ele longe desse ângulo onde ele tá machucando. Não existe posição segura, posição correta. Sabe? Não existem as posições certas. Existem corpos mal preparados. Então, se a gente preparar o corpo do jeito correto, no dia que acontecer, ele vai estar preparado para aquele ângulo. Então, a gente faz alguns agachamentos, a gente faz muito agachamento linear também, back squat, front squat, levantamento de terra, todos esses. Só que a gente faz agachamentos fora do padrão, agachamento com o joelho para dentro e para fora, e torcendo o joelho. E a gente fortalece em várias direções possíveis. Porque no dia que ele chegar, às vezes você pode pegar 200 quilos no seu agachamento ali. Nossa, estou muito forte. Vai brincar com sua sobrinha no parque e vai girar o pé e torceu, estava ali na grama, prendeu, vai machucar. Porque não adianta os 200 quilos linear se você mudou um pouquinho aquele ângulo ali. E tem também essas coisas simples que você muito bem lembrou, como o desafio do agachamento, né, da posição de cócoras, ou o desafio da pendurada. Primeiro, não precisa ficar 10 minutos, tá? Algumas pessoas entenderam errado. Meu erro, talvez. Se eles entenderam errado, eu assumo a responsabilidade ali. É para começar com 10 minutos diluído ao longo do dia. Então você dilui. Quanto mais diluído, melhor. É para fazer exatamente isso que você está fazendo. Ao longo do dia, vai para a posição de cócoras. Liga o cronômetro do celular ali e vai contando. Ah, deu um minuto, pausa. Vai fazer outra coisa. Vai escovar o dente, liga de novo. Até isso começar a virar uma posição de descanso. Vai virar uma posição de descanso quando você menos esperar. Um dia que você estiver em casa, você vai ter chegado cansado da rua e ao invés de sentar, você vai agachar. Vai falar, ai, tô quebrado hoje. Aí tu fala, agachei, porque o corpo pede isso. Sabe? Vai ajudar a reconstruir a articulação do joelho, do quadril, sistema digestivo, sistema evacuatório. Então, vai descomprimir um pouquinho os discos da coluna. Pendurado é outra coisa, né? A gente não faz mais quase nada acima do ombro, no máximo pegar um copo ali em cima da prateleira, alguma outra coisa assim. Pendurar, ele trabalha um dos alongamentos principais que ninguém fala. Não é puxar a perna para trás, não é fazer abertura total, é decoaptar. Decoaptar é o nome para aumentar o espaçamento entre as articulações. Ele vai aumentar o espaçamento da articulação do punho, do cotovelo, do ombro, dos discos intravertebrais. Isso eu vi muitos ombros, muitos ombros que não estavam saudáveis voltarem a ser saudáveis com o desafio da pendurada. São coisas mais palpáveis, mais simples, e às vezes elas falam, não sei por onde começar, eu passo esse desafio, começa pelo desafio da pendurada, do agachamento. Vai ser muito benefício, já é muita coisa, sabe? Principalmente para quem não está fazendo nada, né? Mas querem já pular para uma coisa muito complexa? Não, começa no simples. E outra coisa que eu costumo dizer também é, né, muita gente fica se lamentando, sabe? Nossa, já tenho 40 anos, eu recebo muitas dessas. Queria ter conhecido antes, mas agora estou com 38. Vocês não têm noção, tanto de aluno que começou comigo com 50, 60, 70 anos. Então, a melhor época para começar a praticar movimento era 20 anos atrás. Mas a segunda melhor época é agora. Então, usa a segunda melhor época, cara.
É igual aquela da plantar árvore, né? A melhor época pra, sei lá, plantar...
Era tanto... lá, eu plantar é um outro hobby, meu.
Muito legal. Então, a gente já tá... Eu falei que a gente ia durar uma hora, a gente já tá chegando no final. Tem duas perguntas que eu pergunto pra todo convidado, mas antes de passar pra ela, só uma curiosidade, né? Todos vocês, né, tipo... professores, assim, né, que são esses caras que eu sigo mais, usam um tênisinho muito parecido, cara. Qual é desse tênisinho aí?
legal, boa pergunta. É engraçado, né, porque essa nossa cultura, ela não tem nenhum equipamento. Então, o Ido mesmo fala, high-tech tools, low-tech body. Então, se você tiver ferramentas de alta complexidade, de alta tecnologia para usar para o seu corpo, provavelmente seu corpo vai ter baixa tecnologia. Mas low-tech to high-tech body. Então, e aí o inverso é verdadeiro também. Então, a gente não usa muitas coisas, sabe? E a gente não gosta de falar que usa equipamento, a gente usa ferramentas. Mas o tênis, o primeiro que virou algo grande na cultura do movimento é um tênisinho chinesinho chamado Feiwei. Ele era muito usado pela galera do Kung Fu na China. Porque ele é bem mole, ele é bem maleável e ele não tem salto nenhum, então ele está mais próximo do chão. E ele tem um espaço para você espalhar os dedos também, então fica um pouquinho mais anatômico a pisada, sabe? Nossos pés estão muito judiados hoje em dia, principalmente quem usa sapato para trabalhar, sapato de escritório, sapato tênis ou salto, pior ainda. Então eles ficam muito judiados mesmo. E esse tênis é uma alternativa legal, né? Para não perder tanto. Não é só esse tênis, existem vários. E hoje em dia a gente já até descobriu outros. Então é massa, porque a galera, como a gente não tem muito equipamento para ficar se preocupando, a gente usa um bastão, um cabo de vassoura, uma bolinha de tênis, no máximo uma argola, uma barra, sabe? Alguns halteres para algumas coisas específicas, barras, mas não é muita coisa. Então a gente costuma descobrir novos tênis. Então aqui no Brasil tem vários. O Rainha, que é um Rainha Vôlei antigo, serve perfeitamente. Outros tênisinhos, sabe, se ele for leve, que malear, você consegue torcer ele, dobrar, e você sente que seus dedos ficam bem espalhados lá e não tem aquele saltinho, você já está caminhando para começar a resgatar uma pisada mais natural, uma marcha mais natural. Você só, igual eu disse no início da conversa, você só vai dar a oportunidade do seu corpo resolver problemas e se mover em direção à eficiência, à cura. Então, o tênis não tem nada demais. Não é sobre estilo, até porque muita gente não acha ele bonito, não. Hoje em dia eu já acho até bonitinho, no começo eu tinha um preconceito. E hoje em dia eu não consigo mais usar um outro tênis com salto. Eu
Ah,
preciso usar esses baixinhos aí.
eu acho que a galera do CrossFit entende muito bem isso, né? Depois que você começa a botar um tênis que é um pouco mais específico para o CrossFit, que por mais que ele ainda tenha um saltinho, ele é plano, né? Ele é seco no chão, ele não tem nenhum amortecimento. E aí você bota de novo um Mizuno desses da vida, um Olympicus, um Asics, qualquer coisa, você se sente estranho. Tipo, é estranho você botar isso no pé de novo. É, mas foi uma curiosidade assim, né? Que eu vi que se repetia. É, agora, antes da gente passar para as duas perguntas finais, na sua opinião, né? A luta ou MMA, né? Já, eu acho que já, é uma coisa que vocês caminharam muito junto, né? Então, eu acho que só ficou provado não, só foi mostrado para o mundo, provado já era, mostrado para o mundo que realmente a prática de movimento ajuda na performance na luta, com o McGregor, né, que tornou realmente mainstream a parada, e aí o Idol com ele lá em Las Vegas, né, aquelas lutas de cinturão, tudo isso. Mas eu acho que já é uma coisa que andava meio que junto, né, jiu-jitsu, com a prática de movimento, tudo. Mas fora essas modalidades, quais você diria aí que você vê que poderiam se beneficiar muito da prática do movimento e não estão fazendo isso?
Assim como na luta, eu falo bastante isso para a galera da luta, a gente não tá lá, eu não tô lá, eu trabalho com lutadores profissionais, eu trabalho aqui na Cerrada MMA em Brasília, com Vicente Luque, Vivi Araújo e alguns outros que estão chegando lá também. Eu não tô aqui para ensinar para eles luta ou movimento de luta ou corrigir alguma coisa de luta. É uma camada anterior à luta, sabe? É uma base que deveria ter sido feita se a gente tivesse uma educação física de qualidade, uma vivência, uma cultura física de qualidade mesmo, mas a gente não tem. Então a gente está tendo que resgatar isso. Como qualquer coisa que é uma base, você proporciona um ambiente mais favorável para o específico, para o especialista, para eles. Então eles melhoram. E igual você falou, isso é muito antigo. É muito antigo mesmo. Rickson Gracie é um grande exemplo disso. Outra coisa que também. Eu vou falar sobre todas as outras em geral, mas uma que eu tenho certeza que seria muito beneficiada, e graças a Deus eu consegui já algumas oportunidades de plantar umas sementinhas nesse mundo, é o mundo da dança. Fui chamado para um movimento bem legal da dança de rua aqui de Brasília uma vez e trabalhei com eles. Movimento NAU, NAU. E a dança. Ela é linda, sabe? O vocabulário da dança é uma enciclopédia desse tamanho, enquanto de outras modalidades é um livretinho de 30 páginas. Então é muito complexo, é muito bonito. Só que eles pecam em algumas coisas, por exemplo, na preparação do corpo, na longevidade deles. E também, em alguns lugares, não todos, na forma como esse conhecimento é passado. Muitas vezes ele é passado por pessoas que dançaram a vida inteira e têm muita técnica, mas não conseguem transmitir isso bem. Não é uma regra, pelo amor de Deus, existem ótimos professores, mas eu acho que poderia ser mais acessível ainda, e valorizado também. Mas eles têm muita lesão por overuse injury, né? Essas de uso excessivo. Pela falta de um planejamento adequado no treino, de um aquecimento mais específico, de exercícios preventivos, de prevenção de lesão. De exercícios compensatórios também, fazer algo que eles não chegam a fazer no treino, mas que ia ajudar a ter uma longevidade, uma sustentabilidade maior para a prática deles. Eu falo isso com muito muito amor mesmo, muita vontade de sabe, plantar mais sementinhas aí nesse mundo também, e eu acho que já estão sendo plantadas. Mas são todos esportes, sabe? Eu estou trabalhando ultimamente com muita gente está fazendo tênis e o nível de footwork que a gente trabalha, de habilidade com os pés, de jogo de perna, de soltura de braço, de produção de força, de conexão do quadril, de dar uma raquetada ou dar um saque de vôlei, ou coordenação olho-mão para um ping-pong. Cara, qualquer coisa é uma base, é um terreno. É você deixar o terreno fértil para que as habilidades específicas possam florescer. Então, para mim, o movimento é isso. E muitas vezes ele vai ajudar os especialistas, e eu aprendo muito com os especialistas também, mas essa não é o objetivo de quem escolheu a prática de movimento como prática de vida, não é a minha, né? Às vezes eu vou postar um vídeo lá de boxe, vai ser low level, para quem é do boxe, vai falar, pô, e o cara tá ensinando lutador. Mas não se engane, eu não estou ensinando lutador a lutar boxe. Estou ensinando outras coisas, e eu estou aprendendo boxe. Meu boxe nunca vai ser alto nível, porque eu não estou dedicando meu dia para o boxe, eu estou dedicando para mais um monte de outros pontos. No dia que eu postar alguma improvisação dançando, eu vou falar, ah, não é alto nível a dança desse cara, dos alunos dele. Não, não vai ser um alto nível de dança, mas a gente vai se sentir bem com a gente, vai ter uma certa qualidade ali, sabe? Então é legal também essa divisão entre o especialista e a gente, que eu não gosto de chamar de generalista, mas um praticante mesmo de atividade física que consegue integrar algumas coisas.
Show, show, top, muito, muito legal. Agora sim, primeira das perguntas finais: três livros ou fonte de conteúdo, né, informação que você recomende para quem. Pode ser para quem quer aprender um pouco sobre o movimento, pode ser uma obra em particular que teve uma mudança na sua vida, enfim, qualquer coisa.
É complicado. Eu sou apaixonado por livros assim e os livros estão sempre mudando, né? Se você perguntar para minha lista de, sei lá, cinco livros hoje, com certeza vai ser a lista, vai ser diferente de daqui a 6 meses, cinco livros.
Ó, tem uma pergunta então, uma que eu aprendi, vamos ver se vai calhar aqui. É muito difícil justamente por isso, né? Três livros, aí você pensa justamente no que você está lendo agora, o que você acabou de ler. Então, dois ou três livros aí, né? Ou até um ou dois livros que você mais presenteou até hoje, que você mais deu de presente até
Ah,
hoje.
essa é uma boa saída, cara. Essa é uma boa saída. Só que aí eu vou fugir um pouquinho do movimento, né? Porque não tem muita literatura sobre o movimento específico. Tem bases e coisas que vão ajudar, mas não tem. Para quem está interessado em praticar qualquer coisa, tem um do Daniel Coyle. Daniel Coyle escreve Coyle, né? Se chama Código do Talento, The Talent Code. E tem em português, tem em inglês. Ele é bem legal sobre prática. Então, quem está interessado em praticar alguma coisa difícil, em aprender e sabe superar desafios, é um estudo mesmo sobre. Foi muito interessante. Ele foi aos lugares ao redor do mundo e vendo assim, lugares onde teve muita gente que se sobressaiu em tal esporte, ou em tal área, ou em tal arte. Quais são os pontos em comuns que fizeram isso acontecer? E ele começa esse estudo. Então, esse é bem legal. Um que eu dei para muita gente é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, porque eu acho que, assim, para todo mundo que é Homo Sapiens, é importante ler. Ou
Sim.
seja, todos nós. O Sapiens é bem legal. Os outros dele também, eu li. Cara, e aí. Aí são muitos gostosos de ler, assim. Siddhartha, Portões de Fogo, Musashi. Aí são mais
Musashi é
romances,
top.
mais.
Musashi eu já li,
Bom para ler,
Musashi é top.
assim. Geografia, gosto muito. Tô lendo a do Phil Jackson, agora técnico do Chicago Bulls. Lia do
Também
André
tô lendo.
Agassi. Então,
Também tô lendo.
aí é
Onze
legal.
Anéis.
Isso.
É, eu tô
Esse
lendo
mesmo.
também. É bem maneiro também. Ele até cita Musashi, né? No início de
Cita.
um. Cara,
Zen
Musashi.
budismo, eu tô lendo Alan Watts agora também. E o Phil Jackson, ele me reavivou, na verdade, essa vontade de estudar mais o Zen budismo, porque ele estudava também. Eu voltei para o estudo de Zen agora também. Muito
Irado.
interessante.
Irado. Show. Obrigado por isso. E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Bom, vamos lá. Pode ser que as pessoas não me entendam muito bem, mas eu estou pensando muito nisso ultimamente. Buscar crescimento é buscar constantemente a confusão, sabe? Não, não é não é uma maré tranquila. O crescimento, ele é turbulento mesmo, é confusão. Não adianta a gente achar que o caminho vai ser fácil, que vai ser tranquilo, vai ser uma brisazinha leve no rosto. Vai ter vários momentos de tormenta. Não adianta a gente se esforçar pouco, a gente tem que quebrar a cabeça, tem que mastigar, e aí tem que mergulhar fundo. E quando você está pensando em desistir, você mergulha mais fundo ainda. Aí você tira umas férias, um feriado, volta e vai ter dado tempo de digerir. Você vai voltar em outro ponto da espiral. É essa constante confusão, essa busca, esse aprender, desaprender e reaprender, reterminologizar, sabe? Dar novas terminologias constantemente, potencializar novas potências do seu ser. Então, e antigas potências também, esquecer de quem você é, depois lembrar de novo, é uma tremenda confusão, mas é uma confusão boa demais de viver.
Show, ótimo, nossa, sensacional. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais e começar a te acompanhar e acompanhar a Pratique?
Boa. Primeiro, pratique movimento tudo junto. Já é o Instagram, e é onde a gente está mais ativo, e é o nome do site também, pratiquemovimento.com.br. O meu pessoal é Rodrigo Salo Lima, tem minha vida pessoal lá também, mas muita coisa de movimento. Claro, hoje em dia não tem mais separação, né? Não
Exato.
existe o Rodrigo do pessoal, né? Esse sou eu, é o que eu faço. E é isso. E se vier a Brasília, manda um e-mail, manda uma mensagem lá no privado, fala como é que conheceu, vem fazer uma visita aqui pra gente. Quem sabe daqui a um tempo tô viajando mais aí também para conhecer outros lugares e espalhar um pouquinho essas sementinhas em outros lugares também. É isso.
Show. Não, próxima vez que eu for a Brasília, né? Só esperar acabar não, mas
Isso.
passar tudo isso, né? Normalizar dentro do possível. Com certeza vou fazer uma visita. Mais uma vez, Rodrigo, muito, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção e por compartilhar tudo que você compartilhou comigo aqui hoje.
Axel, eu que te agradeço. Muito obrigado pelo contato, pelo interesse, pela clareza e sensatez nas perguntas, na pesquisa. Foi um papo muito legal mesmo. Difícil achar alguém que não quer conversar por conversar. Não, você foi atrás, você se interessou e foram um papo muito honesto, preocupado, sabe, querendo entender, querendo crescer, mas também preocupado com o público que está ouvindo. Então, só tenho a agradecer e espero que a gente ainda consiga ter um contato mais direto em breve. Muito obrigado.
Com certeza. Valeu, até a próxima.
Valeu.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seek and Growth. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no Stories, me marca, marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu, eu sou Axel Gouveia, eu espero que vocês tenham curtido, agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.